Vamos começar? Estamos em condições, não estamos? Muito bem, então vamos a isso. Então. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Penso que temos quórum. Não. Penso que temos quórum. Senhores deputados, agradeço que comecemos os nossos trabalhos e que criem condições. Todos os outros estamos à espera que logo que haja condições vamos começar com os nossos trabalhos. Muito obrigado. Bom dia a todos mais uma vez e começava a nossa ordem do dia com a apreciação e votação da ata número 14 de 14 de setembro que foi distribuída a todos os membros da comissão. Pergunto se há algum comentário. Não havendo nenhum comentário, pelo menos que eu tenha registado, coloco à votação, portanto, perguntando quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2 da nossa ordem do dia, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 214/15, primeira sessão, pela comparticipação da vacina contra o HPV para todas as raparigas e rapazes a partir dos 10 anos e aumenta para os 45 anos a idade máxima para completar o esquema vacinal. A senhora deputada, autora do parecer, é a senhora deputada Fátima Ramos, do PSD, a quem dou a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras e os senhores deputados. Como foi, acabou de ser referido, o grupo parlamentar do Chega tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 214/15, primeira, que se pronuncia pela comparticipação da vacina contra o HPV para todas as raparigas e rapazes a partir dos 10 anos de idade e aumenta para os 45 anos a idade máxima para completar o esquema vacinal. A apresentação da iniciativa foi efetuada nos termos da Constituição da República Portuguesa e do Regimento da Assembleia da República, reunindo requisitos formais. O referido projeto de lei deu entrada na mesa da Assembleia no dia 3 de julho, tendo sido admitido e baixado esta comissão para efeitos do competente parecer no dia 5 desse mês. Do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, apraz-me registar que a presente a referida iniciativa foi acompanhada de uma exposição de motivos, dos quais saliento. Em primeiro lugar, o facto de o vírus do papiloma humano poder provocar cancro no útero, sendo a vacina contra o HPV eficaz no combate a essa doença. Em segundo lugar, o facto de a Agência Europeia do Medicamento recomendar a administração da vacina contra o cancro do colo do útero a todas as mulheres até aos 45 anos, enquanto que em Portugal, atualmente, essa vacina é administrada gratuitamente apenas a raparigas e rapazes nascidos a partir do ano de 92, sendo que a idade máxima para iniciar o esquema vacinal é 17 anos e a idade máxima para o completar é de 26 anos. Em relação ao enquadramento legal, constitucional e antecedentes, o enquadramento legal e os antecedentes estão devidamente explicados na nota técnica que consta de um anexo ao presente parecer, pelo que desde já agradecemos aos competentes serviços da Assembleia da República a elaboração do mesmo. Em relação à opinião da deputada autora do parecer, no presente opto por reservar essa opinião sobre o projeto de lei. Em conclusão, o projeto de lei apresentado pelo grupo parlamentar do Chega, que se pronuncia pela comparticipação da vacina contra o HPV para todas as raparigas e rapazes a partir dos 10 anos de idade e aumenta para os 45 anos a idade máxima para completar o esquema vacinal, foi remetida à Comissão de Saúde. A apresentação do projeto de lei foi efetuada nos termos do disposto na Constituição e do Regimento, reunindo requisitos formais. Face ao exposto, a Comissão de Saúde propõe que a Comissão de Saúde emita parecer positivo sobre o projeto de lei número 214 e que o mesmo reúne os requisitos legais e constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Está apresentado, está para votação. Pergunto se há inscritos dos grupos parlamentares. Senhora deputada Ana Isabel Santos, faz favor.
Muito bom dia a todos e a todas. É só para agradecer à senhora deputada Fátima Ramos a elaboração do relatório e o trabalho aqui que tive como dos serviços. Muito obrigada.
Obrigado. Passo agora a palavra, inscrito também, o senhor deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Eu há pouco não referi, precisamente, que este projeto de lei é um projeto de lei da autoria do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas também para agradecer em nome do nosso grupo parlamentar, que é autor desta iniciativa legislativa, deste projeto de lei, à Sra. Deputada Fátima Ramos, pelo excelente trabalho que fez no seu parecer e pela sua eloquente apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais seus deputados inscritos. Não havendo, coloco à votação o parecer, perguntando quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Os meus agradecimentos à Sra. Deputada Relatora em nome da Comissão. Muito obrigado. Passamos agora ao segundo ponto do nosso, ao terceiro ponto da nossa ordem do dia, discussão e votação do relatório sobre a comunicação 2022-338, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a normas de qualidade e segurança para as substâncias de origem humana destinadas à aplicação em seres humanos e que revoga as diretivas 2002-98-CE e 2004-23-CE. É autor do... é o deputado relator, o Sr. Deputado João Dias, do PCP. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Dizer que esta proposta de regulamento foi sinalizada pela Comissão de Assuntos Europeus no dia 28 de julho de 2022 e que foi no dia 7 de setembro distribuída, sendo eu o presente relator, uma proposta de regulamento de 124 páginas, se fossem 248 seria mais difícil, mas de qualquer das formas também se conseguiria concretizar. Ainda assim, bastante extensa, mas bastante relevante, nomeadamente porque tem a ver com um regulamento do Parlamento Europeu que, naturalmente, tendo em consideração aquilo que é a transposição para o legislativo nacional, importa escrutinar. Foi, sendo então escrutinada esta iniciativa e que, de facto, pela justificação e o conteúdo da iniciativa, existindo já duas diretivas anteriores e que este regulamento vem melhorar em termos da proposta que aqui é apresentada. Ou seja, a presente iniciativa diz respeito a uma proposta de regulamento que define as medidas para o estabelecimento das normas de elevada qualidade e segurança para todas as substâncias de origem humana destinadas à aplicação no ser humano e para atividades relacionadas com estas substâncias, a fim de assegurar um elevado nível de proteção da saúde humana, em especial aos doadores de substâncias de origem humana e aos detentores destas mesmas substâncias. É uma legislação que existe já há 20 anos que está em vigor, o que naturalmente com os avanços científicos justifica esta necessidade de atualização da legislação, nomeadamente quanto ao que tem a ver com a responder a novos riscos, ou seja, os doentes não estão totalmente protegidos, é reconhecido que os doentes não estão totalmente protegidos contra riscos evitáveis devido a regras de técnicas desatualizadas, os doadores de sangue e tecidos e células e as crianças nascidas de ovos, esperma ou embriões doados estão expostos a riscos evitáveis, os Estados-membros têm abordagens divergentes em matéria de supervisão, o que dificulta também intercâmbio transfronteiriço de células, tecidos e sangue, e também o pleno potencial destes produtos, nomeadamente sangue, tecidos e células, tratados ou utilizados de novas formas, não alcançando o que se refere aos doentes. Isto também é importante dizer que é reconhecido que os doentes são vulneráveis a interrupções do fornecimento de sangue, tecidos e células na União Europeia e então é necessário trazer uma nova evidência face a esta vulnerabilidade da legislação existente. Para melhor proteção dos cidadãos, para criar um mecanismo mais eficaz no que respeita à vigilância, à análise de dados e avaliação dos riscos e assegurar o fornecimento suficiente de substâncias de origem humana, mitigando o risco de escassez. Aliás, como foi visível perante a situação que nos foi colocada pela pandemia da Covid-19. Considerando aqueles dois princípios fundamentais da subsidiariedade e da proporcionalidade, de facto, esta proposta não interfere com nenhum deles, nomeadamente no que tem a ver com a proporcionalidade, mantém o direito, não interfere com o direito dos Estados-membros a introduzirem medidas mais rigorosas e, portanto, em suma, é esta a apresentação do relatório que está ao dispor dos senhores deputados e sendo que a opinião do relator, de acordo com o nosso regimento, não tenho nada a referir neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à discussão, depois da apresentação do relatório, passamos agora à discussão. Pergunto aos senhores deputados se há inscritos. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, pela elaboração deste parecer relativamente às normas de qualidade para o sangue e para os tecidos humanos e para as células humanas de aplicação. De facto, trata-se de um parecer bastante trabalhoso e, portanto, quero comendá-lo e felicitá-lo pelo seu trabalho e pela elaboração deste relatório que está bastante detalhado e explícito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Ana Isabel Santos, faz favor.
Também é para agradecer ao Sr. Deputado João Dias o trabalho exaustivo aqui que teve e que realmente está muito bem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais deputados inscritos para... Sr. Deputado Pedro Melo Gomes, Lopes, do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer o exaustivo trabalho do colega João Dias num tema que é de capital importância também para o futuro e para aquilo que é também o desenvolvimento da saúde em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer e retribuir as felicitações que foram feitas. E já agora, juro que não foi nenhum teste à atenção, mas há uma correção a fazer na página 3, em que está no texto, na quarta linha da página 3, quando é referido que esta legislação está a mais, e eu já enviarei para a Comissão, já com a devida correção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que, por essa razão, os agradecimentos pelo trabalho são ainda reforçados por parte da Comissão. Pergunto se há mais alguma inscrição. Não havendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade e será remetido nos termos regimentais e legais para a Comissão de Assuntos Europeus. Passamos agora ao ponto 4 da nossa ordem do dia. Discussão e votação na especialidade dos projetos de lei número 71/15, primeira, do Bloco de Esquerda, altera as atividades específicas associadas à compensação em unidades de saúde familiar, de forma a eliminar discriminações de género na prática clínica.
Sr. Presidente, peço desculpa, estava desatento, tendo a consideração que ia assinar agora o parceiro. Mas já tive a oportunidade de pedir a desculpa aos autores dos projetos em votação. Aí o PCP não tem condições para votar hoje, portanto pedia o adiamento protestativo. Muito obrigado.
Vou continuar com a leitura do ponto, com certeza. E 88/15, primeira do PAN, elimina a discriminação de género nos critérios de compensação associadas às atividades específicas dos médicos. Há um trabalho que foi feito na especialidade, que está presente e que penso que todos os seus deputados têm, tendo em conta este pedido regimental da parte do seu deputado João Dias, penso que iremos adiar a discussão deste ponto para a próxima reunião. Penso que não haverá nenhum sentido contra este pedido, que aliás é regimental da parte do seu deputado. Passamos então ao ponto 5º da nossa ordem do dia, deliberação sobre a admissão e eventual designação de relator para as seguintes petições. São duas petições que, nos termos legais, devem ser relatadas pela nossa Comissão. Uma delas tem mais de 7.500 assinaturas e devem ser distribuídas aos seus deputados. Cada uma delas, a primeira delas que tem a ver com a petição 42/15, primeira, pela inclusão do manipulado do brumato de pírio dos bitimina. Eu confesso que há bocado no ensaio fiz isto melhor. De medicamentos manipulados com participados, que tem 4 assinaturas, é o PS que vai indicar o seu deputado relator. Pedi ao PS que indicasse o deputado relator agora ou quando entender que está em condições.
Senhores deputados, cumprimento todos e indicamos a senhora deputada Sofia Andrade.
Muito bem. E o segundo, petição número 44/15, primeira, pela nova ala de cardiologia pediátrica do Hospital de Santa Cruz, que tem 7.829 assinaturas. Isso é atribuída a um deputado do PSD, que peço ao PSD que faça também indicação do seu deputado para fazer o relatório desta petição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Iremos nomear a pessoa nos próximos dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estando este ponto considerado, passávamos ao ponto seguinte, outros assuntos. E nos outros assuntos havia dois temas que eu queria partilhar com os seus deputados. A primeira tem a ver com o seguinte, pelo menos aconteceu comigo, penso que aconteceu com mais pessoal de apoio, não tivemos acesso aos documentos que estavam no expediente para esta reunião. Eu, no meu caso, não tive. Parece-me que há um problema técnico, os serviços da Comissão contactaram o Helpdesk da Assembleia da República e, se não conseguimos resolver o problema, a solução vai ser facultarem os documentos e, portanto, peço que, se houver essa necessidade, que o peçam diretamente à Comissão para termos acesso aos documentos que nos chegaram. A segunda questão tem a ver com o seguinte, que é partilhar com todos a realização, imediatamente a seguir a esta reunião, de uma reunião de mesa e coordenadores, que, acima de tudo, é pelo menos a intenção de tentarmos o mais possível conseguirmos pôr em dia aquilo que são os nossos trabalhos, nomeadamente naquilo que tem a ver com as audições. Nós temos 50 audições aprovadas em comissão e eu penso que isso significa que é um engarrafamento, diria eu, muito grande naquilo que depois sejam as nossas prioridades e as nossas necessidades de marcar audições. De qualquer forma, já está agendado para a próxima terça-feira a audição do Sr. Presidente do INEM, precisamente, portanto, e aquilo que eu partilho com toda a Comissão é o seguinte, aquilo que eu vou propor, quer ao Sr. Vice-Presidente, deputado João Dias, quer aos coordenadores dos grupos parlamentares, é que, de um ponto de vista excepcional, até à altura de que entremos na especialidade, consigamos adiantar o mais possível, nomeadamente alterando um pouco aquilo que é a regularidade das nossas reuniões da Comissão, serem às 10 horas de quarta-feira, poderem ser, começar mais cedo, e marcar também à terça-feira, quando seja possível, para conseguirmos dar resposta a estes objetivos que nós nos propusemos. Nós temos aqui audições aprovadas aprovadas em abril, precisamente. E, portanto, eu penso que era muito importante pedir esse esforço que, com certeza, que nos vai alterar um pouco a nossa semana normal de atividade política, mas que, eventualmente, é talvez uma urgência que nós tínhamos e era isto que eu, no fundo, queria partilhar. Nos outros assuntos, eram estes dois assuntos que eu queria trazer. O Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também trazer para este ponto da ordem do dia dos outros assuntos, apenas chamar a atenção de todos os senhores deputados, que amanhã teremos uma audiência de peticionários da petição 2915 primeira, que será garantir aos serviços dos cuidados de saúde primários e de cuidados hospitalares no Conselho de Peniche. A audição será amanhã pelas 11 horas na sala 3 e queria sublinhar que seria bastante importante que estivessem presentes não só os senhores deputados do Grupo de Trabalho de Audições, mas também todos os senhores deputados que pudessem estar presentes, nomeadamente também do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda e até do PAN, que não está aqui também presente hoje, que não se tem feito representar nas audições, mas que seria importante também estarem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais algo, Sr. Deputado. Senhora Deputada, Iniciativa Liberal, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para responder aqui ao deputado Pedro Frazão e recordar que às quintas-feiras de manhã são as reuniões dos grupos parlamentares e, para nós, que temos uma agenda bastante preenchida, obviamente não, estas reuniões têm que ser feitas efetivamente à quinta-feira e pronto, exato, exato. Ou seja, estas reuniões dos grupos parlamentares, não sei como se funciona nos outros partidos, mas de facto as nossas quintas-feiras de manhã estão preenchidas com o expediente. Portanto, queria aqui só responder ao deputado Pedro Frazão que isto começa a ser um conflito de agendas complicado.
Muito obrigado, senhora deputada Joana Cordeiro. Faz favor, senhor deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Penta, que gostava também de responder à senhora deputada Joana Cordeiro, que então tem que se entender com o seu grupo parlamentar, porque foi o próprio grupo parlamentar da Iniciativa Liberal que propôs num outro grupo de trabalho, o grupo de trabalho da eutanásia, que gostam de chamar morte medicamente assistida, mas de facto é eutanásia, que esse grupo de trabalho se reunisse sempre às quintas-feiras de manhã. E curiosamente, nesse grupo de trabalho da primeira comissão, do qual eu faço parte, o Bloco de Esquerda já tem agenda para estar representado e também a deputada da Iniciativa Liberal também tem agenda para estar representada. Portanto, é tão importante um grupo de trabalho sobre a morte medicamente assistida como uma audição. Eu não quero fazer disto uma discussão, obviamente. A minha intervenção foi apenas para sublinhar a importância das audições e a importância de ouvirmos as forças vivas da sociedade e as pessoas que querem vir falar à Assembleia e que devemos mostrar-lhes respeito, estando o maior número de deputados que seja possível. Obviamente que eu compreendo em toda a linha, os conflitos de agenda. A minha chamada de atenção não era uma chamada hostil, era apenas um kind reminder, portanto, está-me a falhar agora a tradução, mas era apenas um kind reminder para que amanhã todos os deputados que pudessem estar presentes o fizessem. Não era de todo uma chamada de atenção hostil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, eu pedia só o seguinte, eu acho que nós a seguir, só dizer o seguinte, nós a seguir temos reunião de mesa e coordenadores. Acho que há algum planeamento que nós possamos fazer naquilo que são as nossas reuniões, porque nós, no fundo, só chamar a atenção para o seguinte, não só temos um ambicioso plano de atividades, que eu olho para ele com preocupação, pela ambição que temos, com o calendário que temos, não só temos um conjunto de audições muito grande, temos um grupo de trabalho a trabalhar naquilo que tem a ver com as audiências. E eu acho que nós temos, e aprovámos a criação de uma subcomissão. Falta, e pedi ao PS que fizesse a indicação do seu representante no grupo de trabalho dos eventos e deslocações. Temos mais outro grupo de trabalho. Eu acho que temos de nos organizar de como é que é a semana, porque vai haver sempre sobreposição de trabalhos em todas as áreas, mas já agora que não houvesse na Comissão de Saúde. E, portanto, eu pedia que a seguir pudéssemos trabalhar sobre isso.
Sr. Presidente, é só para dizer. Esta
a senhora deputada Joana Cordeiro tinha. Pedia só que a senhora. Senhor deputado, mas eu pedia mesmo que fechássemos este tema.
Obrigada, Sr. Presidente. Mas o meu ponto, e eu compreendo isso perfeitamente, estava só realmente a responder ao deputado Pedro Frazão por causa de uma questão de horário, mas só recordar também aqui o deputado Pedro Frazão que essa comissão, esse grupo de trabalho para a morte medicamente assistida começa às 10 e as nossas reuniões começam às 11 e por isso é que a Patrícia, é o que está na agenda, e por isso é que a Patrícia das 10 às 11, obrigada.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Sr. Presidente, aquilo que o PCP pede é que seja desmarcado uma e outra das agendamentos que foram feitos. Este agendamento foi enviado ontem e, de qualquer das formas, é um direito que assiste aos grupos parlamentares terem a reunião da quinta-feira de manhã, E, portanto, estas reuniões não podem acontecer. Ponto final. Não vale a pena sequer discutirmos muito mais. E retira-nos a nós o direito de podermos estar presentes quando nós temos o direito a ter a reunião do grupo parlamentar.
Senhores deputados, a minha sugestão era que na próxima reunião de mesa e coordenadores pudesse, Sr. Deputado, se me queria, pedia que tivéssemos condições para encerrar a nossa reunião da comissão e pudéssemos passar à reunião de mesa e coordenadores para organizarmos os nossos trabalhos. Se estiverem de acordo, agradeço a todos. Muito obrigado e até já. Senhores deputados, Sr. Vice-Presidente João, Sr. Deputado João Dias, Sr. Deputado do PCP, pedia que... Bem, se me permitem, começando esta reunião, um desabafo pessoal. Eu acho que nós não podemos deixar que estejamos neste ponto em setembro, no fim de setembro, com audições aprovadas por unanimidade na Comissão em abril, e estejamos com 50 em atraso. E, portanto, eu acho que há aqui um esforço qualquer que nós temos de encontrar para que, e nomeadamente para que quando haja um grupo parlamentar que possa fazer um agendamento, não venha dizer, mas há não sei quantos que estão à frente, não é? Quer dizer, porque a nossa Comissão tem de dar resposta, àquilo, nomeadamente àquilo que é importante, que é urgente, e não é preciso estarmos a pôr a mesa. Os serviços têm feito, explicaram, têm feito algo que é, sempre que há um requerimento que seja urgente, passa à frente dos outros. Mas, quer dizer, se é um pedido por unanimidade, eu acho que nós temos que criar condições para que esse trabalho possa ser feito. Nós, na última reunião de mesa e coordenadores, falámos sobre isso e ficámos de agendar uma nova reunião de mesa e coordenadores para tentar encontrar uma solução para, no fundo, pôr em dia o que está para trás em termos de atraso. Há um agendamento que já está feito, que já está acertado, que é na próxima terça-feira com o presidente do INEM, portanto, ou seja, já não temos 50 audições por agendar, temos 49, e portanto, mas eu acho que, atendendo a que nós até ao Orçamento do Estado temos, salvo erro, 6 dias em que podemos marcar reuniões, eu diria que a próxima 27, porque essa reunião será uma reunião que durará uma hora, parece-me a mim. O 28, que é o dia normal da Comissão e que eu propunha que, excepcionalmente, nos próximos tempos, possamos começar a reunião não às 10, mas às 9. E atendendo a que a agenda da própria Comissão não é uma agenda muito forte, eu acho que nós podemos começar às 9, fazer 2 audições à quarta-feira e depois fechar o que temos para fazer. Pronto. Portanto, ou seja, nós temos no fundo 27 e 28 de setembro, 11 e 12 de outubro, 18 e 19 de outubro, 25 e 26 de outubro. Estas 8 reuniões permitir-nos-ão conseguir recuperar uma boa parte daquilo que é o nosso atraso. Mas, de qualquer forma, os grupos parlamentares, nomeadamente aqueles que fizeram propostas de audições, ficaram de fazer um trabalho de casa em função isto, em relação a quem propôs, se achavam possível que essas audições pudessem ser feitas de outra forma, ou através do grupo de trabalho, na hipótese, ou de o fazerem, nomeadamente por outra forma qualquer, que entendessem que era possível, ou por agrupando um conjunto delas. E, portanto, era no fundo fazermos esta volta à mesa, eu penso que era a forma melhor de o fazermos, perguntando eu desde já, se todos estarão de acordo, que nós utilizemos desde já este método, considerar o 27, o 28, o 11, o 12, o 18, o 19, 25, 26 de setembro e outubro, ou seja, essas feiras à tarde e as quartas-feiras, começando às 9 e fazendo 2 audições, para, digamos, que os serviços possam considerar como slots disponíveis para os nossos trabalhos. E, portanto, eu pedia, dando uma volta à mesa, se os senhores deputados acham que faz sentido esta proposta, se podemos avançar nesse sentido. Sr. Deputado Luís Soares. Sr. Deputado Rui Cristina.
Sim, Sr. Presidente, estamos de acordo. O que interessa realmente é salvaguardar aqui as datas e, de uma vez por todas, nós conseguirmos juntar estas audições e fazermos isto antes do próximo Orçamento de Estado, não é? Que é bastante importante. Porque vamos estar a decidir o Orçamento de Estado para 2023 e nós, o Partido Social Democrata, fizemos o trabalho de casa, que eu acredito também que os outros grupos parlamentares tenham feito, porque nós temos aqui vários pedidos de audições, não é? Posso-lhe dar aqui um exemplo. Nós temos aqui as audições do Sindicato de Profissionais do Setor da Saúde, o que nós concordamos que seja tudo agrupado numa única audição, mas que seja, por exemplo, imaginemos sindicatos todos num dia, as ordens todas no outro dia, numa audição, ou seja, e depois as associações em outra audição. Mas o que nós queríamos é que, pelo menos, tanto os sindicatos como as ordens ou as associações tivessem 3 minutos. Sim, 3 minutos para nos darem ali contributos também, já a pensar no próximo orçamento de Estado. Acho que essa é a nossa proposta. E acho que com isto já conseguimos aqui agilizar e conseguimos ganhar aqui imenso tempo, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Sr. Deputado Pedro Frazão, que pedia o comentário, sim. Não só àquilo que eu coloquei como ponto de proposta, como também já aquilo que o Sr. Deputado Rui Cristina referiu.
Sim, Sr. Presidente, estamos perfeitamente de acordo. Sim, estamos perfeitamente de acordo que devemos agendar nestas datas. Podemos começar às quartas-feiras logo pelas 9 da manhã. Da minha parte também não teria nenhuma... Não seria contra acrescentarmos também as sextas-feiras à tarde, por exemplo, para podermos também, antes de começar a discussão do Orçamento de Estado, mas não sei se, como existem deputados de fora de Lisboa, não sei se isso seria alguma impossibilidade, mas eu penso que o que é necessário, de facto, é podermos concretizar o máximo de reuniões possíveis. Relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Rui Cristina, também concordo que poderemos fazer também essa abordagem, sim.
Obrigado. Sr. Deputada Joana Cordeiro, pedi-lhe também um comentário em relação a estes pontos.
Sim, nós estamos de acordo. Acho que devemos aproveitar todos os horários que nós tínhamos disponíveis para avançar com estas audições. Aqui, relativamente às nossas, nós tínhamos acrescentado aqui algumas associações na altura em aditamento ao requerimento do PSD, que concordamos que possam ser feitas todas no mesmo dia, todas seguidas, a ideia era essa, e isso facilitaria aqui, pronto, aqui marcávamos um dia, acho que, e concordo aqui, que se eventualmente tivermos que aproveitar as sextas-feiras à tarde, ou seja, aproveitar todos os tempos disponíveis para, de facto, tentarmos limpar isto o mais rápido possível.
As terças-feiras à tarde?
E as sextas, eventualmente. Também. Ou seja, é aproveitar um bocadinho todos, nós temos de facto que avançar isto, mas como, porque para mim de facto é um bocadinho indiferente, aliás, neste caso até, mas eu compreendo, isto não é sequer um pedido, mas compreendo que, por exemplo, na terça-feira à tarde existem outras comissões, se calhar aproveitar uma sexta-feira é mais fácil, mas obviamente para quem está de fora eu compreendo, portanto acho que devemos aproveitar todos os tempos disponíveis, começar às 9 se for preciso, que é capaz de ser mais fácil.
Sr. Deputado João Dias e Sr. Vice-Presidente.
Sr. Presidente, ontem que nós discutimos, tudo já podia dar para fazer umas 5 ou 6 audições.
É verdade.
Sr. Presidente, muito de acordo com as sugestões feitas. Eu já o disse antes, eu não terei disponibilidade para as reuniões todas e, portanto, também percebo que não é a minha disponibilidade que deve marcar a disponibilidade da Comissão, salvaguardando naturalmente aquelas audições que têm o maior peso político e que devem acontecer com um acordo normal, até para o trabalho próprio da Comissão e do Parlamento. Acho bem que se utilizem as terças à tarde, não me oponho a que se utilizem as sextas à tarde, embora considere que provavelmente tem de ser um caráter mais excepcional, porque coloca problemas, a mim também me coloca problemas, porque é normalmente o dia em que tenho trabalho político depois noutras zonas do país, e esta sugestão de finais de plenário também me parece bem. Acho sobretudo que as quartas-feiras têm de ter mais agenda. Mesmo que hoje tivéssemos votado a especialidade, convenhamos, a nossa reunião tinha acabado muito antes das 11, e portanto, na verdade, não há nenhuma razão para que a Comissão não possa ocupar as quartas de manhã. Quer dizer, andámos aqui a ver, presumo que em todos os grupos parlamentares se organizaram assim, o meu grupo parlamentar organizou-se para a quarta de manhã ser Comissão de Saúde e, por defeito, eu estar cá. Às vezes não consigo, mas por defeito organizamos a atividade para isso. E depois, às vezes, organizada a atividade para isso, temos uma boa meia hora de reunião. E convenhamos que, se calhar, as quartas-feiras podem ser mais produtivas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Fares, em relação à proposta que o Sr. Deputado Rui Cristina fez daquela aglomeração da parte do PS...
Sim, só que nenhum dos grupos parlamentares de grande esteja disponível ou para prescindir de alguma audição ou para transferir para outra sede que não o plenário da Comissão. Porque o trabalho que nos comprometemos foi esse, não é? Foi de avaliarmos a pertinência ou a extemporaneidade de alguns requerimentos, mas...
Sim, não faz sentido neste momento, não é? Não falei sobre isso porque não tínhamos ido lá chegar, mas queria deixar aqui essa...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então,
Sr. Deputado Cristina, faz favor. Por exemplo, nesta situação aqui da audição dos sindicatos, nós temos 17 sindicatos. Temos de dividir, se calhar, em duas, não é? Dividir aquilo 8-7, 10-8, temos que fazer depois como é que iremos fazer. Ou em três?
Em razão
do tempo.
Não, nem é do tempo da representação, não é? Temos muitos sindicatos de médicos, não é?
Sim. Sim, técnicos superiores, de trabalhadores de saúde. Sim. Podemos aglutinar aqui da melhor maneira.
Mas aglutinar de que forma, Sr. Deputado?
Imaginemos que podemos colocar todos os sindicatos dos médicos todos juntos, e depois os dos enfermeiros também podem vir com os dos médicos, e depois podemos dos sindicatos dos trabalhadores, dos restantes, não é? Trabalhadores do SNS.
Da parte do PS?
Para mim é uma questão, para mim nós somos flexíveis.
E dos
flexíveis.
Restantes partidos, como é evidente.
Nós somos flexíveis relativamente a isto.
Então,
sim, são poucas
opções. Eu proponho então o seguinte método de trabalho.
Diga, Presidente.
Proponho então o seguinte método de trabalho, se acharem bem. Portanto, com base nestas instruções e com uma ordem que é a ordem da sua aprovação, ou seja, começar das mais antigas para as mais recentes, pedi aos serviços, atenção, se houver alguma indisponibilidade de agenda, passo o seguinte, pronto, para aproveitarmos o tempo possível. Começarmos já a agendar da próxima terça-feira, à tarde, na quarta-feira também, ou seja, tentarmos agendar tudo isto de acordo com estes critérios. É esse pedido que eu pedia que os grupos parlamentares que fizeram as propostas que foram aprovadas por unanimidade possam fazer chegar isso, né, durante o dia de hoje, aos serviços da Comissão, para que o agrupamento, ou seja, como é que...
Mas, por exemplo, no Bloco de Esquerda propôs uma audição à sessão dos
à ligação, uma vez que a maior parte dos que eu vou dizer é nós concordamos que haja a ligação das audições dos profissionais do SNS. E, portanto, coloquem essa audição.
Não creio que o trabalho não é muito difícil, podíamos já comprometer.
Eu não vou
muito bem, então. Faz favor. Sou deputado Luís Fares, tenho uma proposta para fazer, faz favor.
Com a menor legitimidade, não sou requerente de nenhum dos. Com o objetivo de ajudar. Creio que poderíamos, então, num bloco, ouvir os sindicatos e associações representativas de médicos e enfermeiros, e noutro bloco, ouvir os representantes, sindicatos e representantes, associações representantes de outros profissionais de saúde. Incluindo-se então também aqui o requerimento do Bloco de Esquerda.
Sim.
E eventualmente também neste segundo grupo, se concordarem, isto é, o requerimento é da Iniciativa Liberal, a audição de outras associações do setor de saúde, do setor da saúde. Certo? E não sei se eventualmente a Ordem dos Médicos Veterinários pode ser ouvida conjuntamente com as outras ordens profissionais.
Sim, penso que sim, podemos fazer. E até se o PSD não se acompanhar, nós podemos.
Com as ordens, não?
Com as ordens, sim.
Bem, então.
Sr. Presidente, e depois ficam só duas audições. É isso, não é?
Então, vamos lá ver uma coisa. Nós vamos fazer uma audição, no fundo, de 17, logo. Partimos em dois? É melhor. 17, precisaríamos de uma sala brutal.
Certo, são três grupos.
Sendo que a dos sindicatos vamos dividir em duas. Ok? É isso?
Os sindicatos só têm sete. Em duas, sim. Os sindicatos dos médicos e representantes dos médicos e enfermeiros e no outro, dos outros profissionais de saúde. Médicos e enfermeiros, um, e profissionais de saúde, outro. Associações do setor, outro. E ordens, outro.
Então, médicos. Sim,
médicos
são oito nos médicos e enfermeiros. Exatamente, dividimos praticamente a meio. Eu acho que é um bom método de trabalho para ouvirmos toda a gente e conseguirmos cumprir os nossos objetivos.
São quatro. E não esquece, só a terceira do Bloco de Esquerda que passa para...
Esta audição dos sindicatos vai exigir algum trabalho, ou seja, por exemplo, tentando aproveitar a próxima terça-feira, que temos cá o Presidente do INEM, quais é que são aquelas que nós temos que estão fora disto, que nós possamos aproveitar a próxima terça-feira? Temos o quê?
Tem a do Algarve e tem a do Lamego. A do Lamego, não, de... Sim, do Heliporto de Lamego.
Tentávamos fazer isto na próxima terça-feira. Parece-nos bem?
Como é só uma instituição?
Estamos a perceber que estas audições com vários sindicatos ou várias... duas horas de audição e não uma hora de audição.
Sim. Aqui a grelha tem de ser uma grelha diferente.
Pronto,
senão, terça-feira à tarde.
Claro,
claro. Mas a terça-feira. A terça-feira dá para ir para aproveitar a tarde.
Sim. Toda, não. A primeira terça-feira disponível de outubro parece-me um bom dia para fazermos isso, que é o dia 11. Portanto, porque a anterior temos as jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal e, portanto, não será possível. É 11. Fazíamos isso a 11. O secretário de Estado adjunto da Saúde já não vale a pena.
Chica?
Qual? Já não vale a pena. Essa aí. O secretário de Estado adjunto da Saúde. A não ser que vamos à Comissão de Assuntos Europeus, que ele está lá.
CPEC sabe.
Bem.
Qual é o dia dos jornais parlamentares da Iniciativa Liberal?
3 e 4 de outubro.
3 e 4 de outubro? Mas 4 de outubro temos reunião da Comissão Norma. Queria que calha.
Terça. E a quarta é dia 5, que é feriado. Portanto, essa semana não vamos ter trabalhos da Comissão sequer. Mas, ou seja, essa semana eu acho que não é de contar. E acho uma coisa, acho que só devemos ir para aquilo que foi sugerido e acho que é muito construtivo, mas eu acho que só em último caso é que devíamos ir para as sextas-feiras à tarde. Ou mesmo para o depois do plenário. Quer dizer, porque, vamos lá ver, o método que estamos aqui a fazer, que acho que é um método muito construtivo, nós vamos conseguir ficar, pronto, com ar para respirar na comissão em termos de agendamentos.
São 4 blocos e temos aqui 8 blocos de disponibilidade.
Eu pedi era que estes que não estão agrupados pudessem ser tentarmos ouvir já na próxima terça-feira. Ou seja, que é o Algarve, não é?
E
Lamego. Se tentávamos ver, a seguir ao INEM, se os conseguíamos ouvir. E depois, a seguir, em outubro, entrávamos naquelas agrupadas. Eu acho que quando eles venham individualmente deve ser a grelha mais reduzida, que é de uma hora. Quando é? Pronto. E quando são os... quando vêm agrupados, seja uma grelha maior, é evidente que é para... isso, no fundo, vai ser uma tarde, não é? Será a tarde de terça-feira, diria eu. Tarde de 11, a tarde de 18 ou a tarde de 25. Eu isso deixava ao critério. São duas entidades do Algarve, sim.
Não.
São. Eu, o ABC e eu sou.
Mas, portanto, isso ficaria para terça? Ou para quarta-feira de manhã?
Eu acho que é possível fazer na quarta-feira de manhã.
Sim.
Se acharem bem com a metodologia, deixávamos isso à consideração do diálogo que os serviços façam. Os serviços façam com as entidades, está bem? Vejam com eles quando é que acham que é mais razoável. Parece-lhes bem?
Até combinam já logo.
Da reunião. Eu acho que a reunião ordinária da Comissão começa imediatamente a seguir às audições, diria eu. Portanto, ou seja, tudo depende. Sim, mas o. A vinda do... A comissão já está reunida desde as 9 da manhã.
Sim.
A convocatória é a partir das 9 e depois... ou seja, o ponto, eu diria, o ponto é audição X, audição Y e depois a ordem do dia. Ou seja, não separar as duas reuniões, que é a mesma reunião.
Mas vejam uma ordem do dia, se não for muito extensa.
Sim, mas nós temos como uma... Não, nem antes... Nem há... Só antes...
Não tem sido. Fazemos uma audição entre as 9 e as 10 e as 11. Passamos a ordem do dia às 11.
Acho que até podemos almoçar um bocadinho mais tarde.
Ah, eu também acho que podemos almoçar um bocadinho mais tarde. Eu prefiro mil vezes.
Deixo isso ao vosso critério, no vosso diálogo. Eu, no fundo, o método. Eu fazia aqui um ponto que é dizer o seguinte: eu acho que temos identificadas as janelas temporais para fazer as audições. Ponto 1. Acho que está encontrado, de acordo, aliás, com a grande disponibilidade dos grupos parlamentares, para encontrarmos uma metodologia de agrupar. E agora, eu deixava ao critério daquilo que possa ser, o que os serviços possam construir, em diálogo com as próprias instituições, como é evidente. Imagino que, por qualquer razão, alguém não pode vir em nenhuma destas datas. Eu, se calhar, aí diria que os serviços nos sugeriam que pudesse ser ou ao fim de um dia do plenário, ou até numa sexta-feira a seguir, quer dizer... Imaginando isso, ou seja, deixar também esta latitude e esta capacidade de negociação aos serviços, sendo com este objetivo, que é até o Orçamento de Estado despachar isto tudo.
senão nunca mais conseguimos.
Nunca mais conseguimos.
Sim. Sim, no fundo é quase como se fosse uma audição pública, não é?
É, no fundo é. Eu acho que a sala ideal para fazermos isso é a do Senado. Ou, acho que vai ser. Então, também depois há aqui a questão da existência do espaço disponível e tudo isso. Ah, eu estive há pouco na reunião do Senado. O vice-presidente tem sempre a palavra.
Temos feito resposta. A matéria dos outros requerimentos estava a ser feita. Não sei se estão a recordar a metodologia que foi usada da última vez que conseguiu o Ministro da Saúde, em que eram vários outros requerimentos, só me foi dada a oportunidade de fazer questionamento sobre o meu requerimento, não tendo eu tido a oportunidade de fazer a apresentação da minha. Ou seja, não poder juntar tudo.
Não, o que aconteceu?
Não, foi tudo junto.
O que aconteceu? Foi uma audição ótima, porque o meu bloco não tinha chamado a ministra, pôde falar dos temas que quis. Quem chamou a ministra teve que falar da razão do requerimento no início, depois não pôde falar do que queria. E, portanto, confesso que é um pouco estranho estar numa audição da ministra requerida por outros partidos, em que os outros partidos são limitados no tempo. Quem fez o requerimento na altura eram dois, um do Chega, outro do PCP. E os partidos que não tinham feito nenhum requerimento puderam falar desses temas e de outro qualquer. E, portanto, há aqui uma organização qualquer que está a penalizar quem chama a ministra, que é um pouco estranho. E a iniciativa também não foi.
Eu peço desculpa, eu acho que rondas autónomas, era tão simples quanto isso, não é? Eram rondas autónomas, não tentaram requerimento.
Os partidos que requereram a presença
da ministra
tiveram tempo inicial e depois a réplica. E em vez de terem duas réplicas, só tiveram uma réplica.
Peço desculpa, eu acho que nós estamos aqui a pôr em causa aquilo que aprovámos no regulamento quando estabelecemos a grelha de tempos. Só pode estar. Se me permitem, sobre isso, quer dizer, é assim, vamos lá ver, aquilo que a mesa faz na organização dos trabalhos resultam das deliberações que a Comissão toma. Portanto, ou seja, os seus deputados só têm de dizer qual é que é a forma de trabalharmos. Porque quem faz a organização dos trabalhos da Comissão, de acordo com o regimento e de acordo com o regulamento, é a mesa. E, portanto, é a mesa que, ouvindo a opinião dos grupos parlamentares, por isso é que eu acho que este tipo de reuniões é muito importante, precisamente para afinarmos o método de trabalho. Portanto, agora, quer dizer, é assim, aqui a questão do tempo, mas ninguém limita o conteúdo da intervenção dos seus deputados. Os seus deputados dizem, fazem as perguntas que entenderem, têm elas a ver com o requerimento ou não têm elas a ver com o requerimento. Peço desculpa. Depois pode haver a resposta ou não pode haver resposta. Eu sugeri, na semana que vem teremos já cá o Sr. Presidente da Comissão.